obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido. Há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido, credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
A melhor rádio, Jovem Pan.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @ King Park Adventure. A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas. Abre os braços pro vento, deixa o sol te abraçar.
King Park Adventure é o seu lugar. Jovem Pan. Música. Notícia.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Do próximo ano, ou seja, não tem eleição nem tão cedo. Se eles estão pensando nisso para janeiro do ano que vem, meu querido... Vamos ver como é que a comunidade internacional vai se posicionar com relação a isso, Fernando. Mas muito a gente bem. Vai seguir daqui, olha, no Morning Show, no nosso show da manhã, de olho em tudo aquilo
ótimo.
Que acontece no Brasil, mas também no mundo.
E quem está na rádio está ouvindo a elegância de Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, falando sobre a situação da Nicarágua. A gente voltou para a rede de rádios agora. E eu me despeço de Eliseu Caetano. Muito obrigado, meu querido. Bom trabalho para você aí. Ali, valeu, a gente segue aqui. Gente, a situação é mesmo muito preocupante. Lá não pode ter advogado, né? Porque advogado lá tem a mesma função de atendente de videolocadora.
É, não
existe
pode ter,
mais.
Porque a gente exerce não. A democracia. É a gente faz o peso da balança. Onde não pode ter peso da balança,
só.
Não tem que ter advogado.
Agora, além disso, a esposa dele, a Rosário Murilo, como disse o Eliseu, ela é co-presidente. Eles mudaram a Constituição para que, em caso, ele tem 80 anos. Se ele morre, ela assume automaticamente, sem consulta, sem nada. Ela é co-presidente. Fora isso, tem 8 filhos numa escala sucessória. Eles comandam as empresas de comunicação, as TVs públicas.
É uma monarquia.
Ah, isso é... Não, isso tem outro nome.
É uma ditadura, só que ele colocou um formato monárquico de sucessão hereditária, né? Que os filhos vão assumindo infinitamente.
Mas no Irã fez isso também, né? O Ayatollah faleceu e quem assumiu foi o filho dele.
É, mas aí teve o... No caso, não foi automaticamente, né?
O Bruno continua conosco. Eu queria que o Bruno comentasse. Se você fosse um jornalista da Nicarágua, ô Bruno, você estaria também preocupado, né? Porque não pode falar muita coisa, não, né? Lá eu acredito que
você
não tem morning show.
Se eu fosse
show,
de
tem...
lá, né? Se eu fosse daqui, não, né?
Não.
Só se eu fosse de lá,
já
né?
Tá com medo, daqui... já tá com medo. Calma, Bruno.
Aqui
tá
você pode bom, falar o que você quiser, Bruno. Aqui você tem liberdade plena e restrita para falar o que você quiser.
Ao contrário da China,
eu me lembro de uma fala.
Estatal.
Eu me lembro de uma fala, só pra gente dar uma quebrada aqui. Uma vez, Jair Bolsonaro, no evento no Planalto, disse uma frase que me chama a atenção. Disse, você pode até viver sem oxigênio. Mas não sem liberdade. Henrique, o que você fala?
Eu acho que... Com todo respeito, nada. Eu acho que a Nicarágua fez o que o Bolsonaro queria fazer aqui no Brasil. Ponto final.
Nossa, vamos lá, gente. Vamos recordar aqui. Ortega, presidente da Nicarágua, amigo do Lula, frequentador do Foro de São Paulo, amigo de Maduro, amigo de Petro e de vários outros esquerdistas. Ele disse, não haverá mais eleições na Nicarágua. Repercussão internacional terrível, pressão dos Estados Unidos, especialmente falando que eles poderiam intervir na Nicarágua. O que é que o cara fez? Voltou atrás e falou, tá bom. Ele tem só 30 anos de poder, tá? 30 anos.
É um absurdo.
Então, que ele eliminou a oposição, eliminou os advogados, que é o elemento essencial à justiça, e aí ele deu um passo atrás falando, tá bom, então, não vou acabar com as eleições, eu vou fazer um mandato de 7 anos a partir de agora, sendo que ele já está com 80, tem a co-presidência da esposa, eliminou a oposição, ou seja, só o próprio partido que perpetua, e quando ele convoca eleições não tem concorrência. Então é literalmente o que a gente brinca do para inglês ver. Aí o Henrique fala, ele que, o Bolsonaro queria fazer isso.
Queria mesmo.
Posso até dizer assim, que ainda que ele quisesse, quem tem mais chance de ligar para ele ou mandar um WhatsApp e pedir dicas de como fazer, não é o Bolsonaro, é quem está no poder. E
fica claro a...
Pode falar, Brunão.
Sim, Matheus, diga lá.
Não, pode tocar daí.
Fica claro a dificuldade de Lula em ter reações em relação a essas ações internacionais quando se refere aos seus amigos, né? Porque a gente viu a força virtuosa, essa resposta rápida, tanto do Itamaraty e tanto por parte do Palácio do Planalto, sobre esse discurso do Javier Milei, um chefe de Estado que veio aqui, fez um discurso, com as suas considerações ao que ele vê lá fora em relação ao nosso judiciário e também ao executivo, e aí teve uma reação rápida e enérgica. Mas quando um outro chefe de Estado, um outro líder, amigo do presidente Lula, diz que não vai ter mais eleições e que a sua esposa, ela, em uma eventual ausência dele, ela pode assumir como uma co-presidente, não tem nenhuma reação, não tem uma nota dura, nem mesmo do governo, nem nas redes sociais, nem muito menos do nosso Ministério das Relações Exteriores. Então a gente vê que aos amigos, Lula tem uma dificuldade em defender. Ele que já disse que não é mais um homem de esquerda, que o mundo não é de esquerda. Então fica difícil essa incoerência de Lula, justamente quando é para defender a democracia lá fora. Democracia só vale defender aqui dentro, usando exemplos do 8 de janeiro. No mais, não importa não, não vamos reagir em relação a isso. Então é difícil entender se Lula realmente está defendendo a democracia no mundo, ou somente ao que lhe interessa.
Ô Bruno, com todo o respeito a você, o presidente Lula e os governos de esquerda que nós tivemos aqui defendem o Brasil e se posicionaram, principalmente agora, né, nesses episódios recentes que você citou, quando ocorreram coisas relacionadas ao Brasil. Porque a preocupação do governo brasileiro, diferente do governo norte-americano, por exemplo, deveria e é apenas o nosso país. A gente
então por que ele condenou o Trump quando os Estados Unidos atacou o Irã?
Por que ele condenou
o Trump?
Porque
não tem nada a ver com o Brasil.
Prejudica diretamente o Brasil.
Não.
Prejudica diretamente
o Brasil na crise do petróleo. Depois que veio o fechamento do Strait de Hormuz. Mas se você resgatar as notícias e pegar a data, a manifestação do presidente do Lula foi imediata. Ele criticou
o Trump de forma... Quando houve a invasão na Venezuela,
prejudica o Brasil
ao lado de Nicolás Maduro, hein?
Assim como Rússia e Ucrânia. Assim como Rússia e Ucrânia, prejudica o Brasil de forma direta. Como Milei, que veio aqui falar mal da gente em território nacional, é uma crítica ao Brasil em solo brasileiro. Eu acho engraçado vários aí que se dizem patriotas defendendo o Milei, que veio pra cá falar mal do Brasil em território nacional.
Ele veio falar mal do Lula e de um
eu acho engraçado ele não falou mal do Brasil.
O Itamaraty vem se posicionar quando se trata de críticas e problemas que vão impactar diretamente no Brasil. Eu acho que o Ortega está totalmente errado, eu acho que esse sistema que ele implementou lá é uma grande porcaria que deveria ser revisto, espero que o povo do Nicarágua consiga reverter isso, essa ditadura, o mais rápido possível, mas agora não dá pra fazer esses comparativos, até porque o que vem acontecendo no Nicarágua é sim de se repudiar, mas a um primeiro momento não tem nenhuma interferência em solo brasileiro, pelo menos não por
então,
hora.
Então, eu preciso dar tchau pro Bruno.
Só é importante se interferir aqui, né?
Sim.
Então lá não tem problema nenhum de ser uma ditadura.
Eu me solidarizo
problema,
com o povo
assim
de lá.
Assim como na Venezuela também não tem problema em ser uma ditadura.
Eu me solidarizo com o povo de lá, me solidarizo com o povo que for. Só que a questão é que o governo brasileiro não é um governo intervencionista. Ponto final. O governo brasileiro
é um
governo diplomático. Mas se
manifesta sim sobre vários assuntos que não influenciam diretamente o Brasil. Sempre se manifesta
tipo
quando convém. Se manifestou sobre a guerra de Israel também. Nunca falou do Hamas como também um grupo terrorista. Se recusou a falar dele como um grupo terrorista, então toda hora fala, quando convém.
E fala, né, gente? E a gente fala aqui também o tempo inteiro, né? Porque a nossa função é essa aqui. Ô, Bruno, eu quero te agradecer, muito obrigado por hoje. Bom trabalho pra você por aí em Brasília. Depois você volta aqui pro nosso sofá. Ficar de longe é fácil provocando o Henrique.
Amanhã.
Quero ver de perto.
Eu
de longe
na semana que vem, segunda-feira.
De longe é um leãozão. De perto é um gatinho. Só te digo isso.
O Henrique, que é o nosso tchutchuca da... da esquerda falavam, né?
Ah, te digo, do só te digo.
Tchutchuca do PL, valeu, do Brasília aqui valeu. Também.
Gente, vamos botar um abraço, funk aqui.
Vamos falar de outra coisa também. Calo no sapato da segurança pública, né? É também a luta contra os grupos criminosos, PCC e tudo mais. O Ministério Público aqui de São Paulo denunciou agora 4 suspeitos de envolvimento em um grupo ligado ao PCC que promovia ataques a autoridades. David de Tarso está acompanhando tudo isso. E tem os detalhes aqui no nosso Morning Show. Olá, meu caro. Bom dia. Bem-vindo ao Morning Show.
Exatamente, Fernando. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Mais um plano, né, para executar o promotor Lincoln Gakia, do Ministério Público aqui de São Paulo, promotor esse que há mais de 2 décadas combate o PCC e o crime organizado como um todo, e também o Roberto Medina, que é coordenador das unidades prisionais do Oeste do Estado de São Paulo. Inclusive, hoje pela manhã, o promotor Lincoln Gakia está participando de um congresso junto a autoridades italianas para falar sobre escolta. Ele que vive sob uma vigilância extrema, nos mais variados momentos do seu dia ali, tem uma rotina bastante restrita. Novamente, foi descoberto esse plano pelo Serviço de Inteligência da Polícia. Em outubro, a gente falou sobre uma operação como essa. E aí, os policiais foram avançando também nas investigações, identificaram outras 4 pessoas, sendo que 2 delas estão presas e as outras 2 tiveram o pedido oficializado, então, pelo Ministério Público à Justiça, para que também possam permanecer atrás das grades, porque tem a sintonia restrita, um setor específico do PCC, que executa esses planos para tentar assassinar essas autoridades. Infelizmente, muitas vezes esses planos eles são colocados em prática, como recentemente a gente viu a morte do delegado Rui Reas Fontes, também lá atrás do juiz Machadinho em Presidente Prudente, na década de 90, e tantas outras autoridades que foram também, infelizmente, assassinadas por esses integrantes. Aquela onda de ataques em 2006, a gente repercutiu também bastante, completou agora 20 anos. Então, todos esses planos vão se avolumando e ainda bem que tem o Serviço de Inteligência para tentar identificar, localizar esses bandidos e, dessa forma, intervir para que isso não aconteça.
Eu quero muito sua opinião. Você que está aí no Ministério Público de São Paulo, você que convive também com o dia a dia desses guerreiros, esses sim heróis que lutam contra o crime organizado. Dr. Lincoln, por exemplo, já participou algumas vezes aqui do nosso Morning Show falando sobre a posição dele com relação à definição dessas organizações como terroristas ou não. Como é que essas ameaças chegam a esses guerreiros da linha de frente? Ele se abala com isso? Essas ameaças que são descobertas, qual é a sua percepção, David, com relação a essas ameaças?
Olha, Fernando, em alguns momentos eu já estive com o Lincoln Gakia, ele é de Presidente Prudente, também era de lá, e tem amigos em comum, né? Por exemplo, eu participei de uma oportunidade com ele, e normalmente vão os policiais da escolta, que fazem a escolta antes dele ir até esse local, fazem toda a vistoria, elaboram um plano de fuga, assim como na Jovem Pan, quando ele vai conceder uma entrevista para nós e vai presencialmente, tem uma ampla escolta ali que é feita toda a verificação para saber se de fato não há nenhum tipo de risco à vida. Mas é uma vida que realmente, assim, é privada da liberdade. Não pode, por exemplo, falar assim, ah, agora eu vou sair daqui, vou na padaria ali da esquina, comprar um pão e daqui a pouco eu volto. Não, tem que ser tudo supervisionado, uma rotina extremamente regrada e qualquer passo que ele vá dar tem que ser monitorado. Não só ele, como o Roberto Medina também, que está sendo ameaçado. Então, essas autoridades, elas se tornaram alvos, principalmente o Lincoln Gakia, quando ele promoveu, lá em 2019, transferência essa que eu acompanhei, enquanto trabalhava em outra emissora, do Marcola. O Marco Williams Herbes Camacho foi removido do sistema prisional no interior paulista para a penitenciária federal. Atualmente ele está em Brasília, mas no primeiro momento ele foi levado para outra unidade prisional federal, porque havia um plano para que resgatassem ele. E aí o Lincoln Gakia foi a pessoa que se colocou ali à frente para promover essa remoção, porque nem mesmo o governador do estado de São Paulo na época quis fazer essa transferência. E ele, por meio do Ministério Público, conseguiu promover essa intervenção e dessa maneira o Marcola foi para o sistema prisional federal, que é bem mais restrito, e claro que essas lideranças se incomodam com essa situação, né?
Realmente, na verdade, é uma vida inteira que acaba sendo dedicada a essa causa, né? Vamos lá, nosso bravo salve aí ao Dr. Lincoln, que ele siga firme nessa luta, nessa causa. Somos todos apoiadores do Dr. Lincoln. Muito obrigado, David. Com novas informações, você chame a gente aqui, tá? Valeu por hoje aí, muito obrigado pelas informações. Imagina, você vai na padaria, tem que ir alguém pro seu lado, né? Isso envolve filhos, envolve a família. Pode ir no cinema? Não. Não exatamente como a gente vai.
Na verdade, acabou para ele, né? Para quem está combatendo o crime organizado.
Pois então.
Que tem que ficar recluso, sob escolta 24 horas, sob pena e medo de ceifar sua vida.
Como é que tira férias? Como é que passa um sábado?
No fim das contas, no semana. No Brasil, é a pessoa honesta, como o Dr. Lincoln, que já falou várias vezes aqui com a gente, que acaba presa. Né? Enquanto isso, aquele que deveria estar preso...
Refém da sua própria liberdade.
Na rua, né? Aí, ó, ameaçando pessoas, como aquela mulher que reagiu abruptamente e quase atropelou, infelizmente não atropelou todo, aquele marginal, como a gente vê vários bandidos matarem pessoas todo dia, e o promotor... E cadê a união nisso? Ah, mas é Ministério Público Estadual. Cadê o governo federal se pronunciando?
É.
Cadê a ação policial em cima disso? Não tem. A gente vê um promotor com medo. Imagina a família dele. Imagina os parentes, os amigos. Todo mundo é ameaçado.
A gente também tem algo para falar sobre a ação da polícia, porque aqui cabe tudo, né? O sofá é enorme, o nosso morning também. Uma cena que é também revoltante. Vem de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. As câmeras de segurança registraram a abordagem de um policial militar, onde ele desfere um soco no rosto de uma mulher, depois dela ter dado também um tapa nas costas do agente. E, na sequência, a mulher cai na calçada enquanto segurava, gente, um bebê. A Polícia Civil de Sorocaba informou que a ocorrência foi registrada como resistência à vítima. E a vítima também já foi ouvida. É uma sensação, né, de um despreparo, né?
É uma reação desproporcional mesmo, né? É. Ela deu o tapa, ele poderia ter levado ela conduzida para uma delegacia, que seria a postura correta, e não agredir, ainda mais ela estando com uma criança no colo. É uma cena lamentável. A gente sabe que isso não representa de forma alguma a polícia militar.
O descontrole da vítima, né, ali no trato com o policial, né? A gente espera. Mas não o descontrole do policial com relação à vítima.
Perfeito. Né? Mas assim, só reforçando, né? Isso não representa a força de segurança, né?
Não, de jeito nenhum.
Um elemento, né?
Tem figuras na corporação que às vezes precisam, né, de talvez uma instrução melhor, um cuidado de saúde mental, algo assim. Porque é um absurdo você ter na figura de um agente de segurança o risco de você ser agredido eventualmente por uma situação que não deveria acontecer.
Inevitavelmente a gente observa um excesso, né? Mas eu sou super solidária ali à violência que foi empregada contra a moça, mas o Código Penal, ele não fala, cada pessoa tem uma reação. E quando a gente fala de legítima defesa, não estou dizendo que é o caso ali, mas ele fala que vai repelir uma injusta agressão atual e iminente a um direito seu ou de terceiro. Ele não fala como vai ser essa reação. Então, ali, me pareceu, obviamente, um excesso, vai ser apurado, mas ele reagiu e cada um tem uma forma de reação. É lógico que, olhando grosso modo, ele poderia ter dado um tapa ou feito algo, quer dizer, ou não deveria ter dado um tapa.
A mulher vai dar um tapa nas costas dele, né? Ele vira imediatamente responde.
É uma agressão.
Tinha uma discussão já acontecendo, né? Numa parte da imagem parece até uma pessoa com uma long neck, uma cerveja na mão. Então, provavelmente já tinha uma confusão armada.
Sim.
Né? Nisso ele passa, acaba
sendo... Um momento que sai do controle.
Agredido, mas de forma
desproporcional,
realmente...
Né?
É incontestável que ele agiu de forma desproporcional, né?
Desproporcional mesmo porque eles estão armados.
Sim,
isso, eu ia falar isso, né? Até porque tem um outro policial que dá para ver até o revólver na mão dele. Ou seja, ele já estava com a força sobre a situação.
Eu vou fazer um contraponto.
Parece até que um outro policial ajuda ela depois a se levantar.
Foi evidentemente uma reação excessiva, mas cada um tem uma forma de repelir aquela injusta agressão. Eu digo isso porque não está certo, é claro, a gente vê ali que ele estava com uma superioridade numérica, com armamento, ele poderia ter outros meios. Mas a legislação não fala que ele vai ter o mesmo meio. Ah, ele me deu um tapa, eu vou devolver com um tapa. Ah, eu tô armado, ela não tá armada, eu não posso usar arma. Isso não existe na legislação. Agora, é óbvio que pelo contexto, eles estavam em superioridade numérica, eles estavam armados, é um homem contra uma mulher. Né? Só que ali tinham outros homens. Então, nesse contexto... Aí vai precisar analisar se, de fato, um burro paralisou a injusta agressão sofrida pelo tapa. E, lógico, é óbvio que o murro foi muito mais. Se ele tivesse dado só um chega pra lá nela, evidentemente já paralisaria a injusta agressão.
É porque na imagem dá pra ver que tem um outro homem descontrolado também, que antes ele já passa pra lá, passa pra cá. Então a gente.
E é de se esperar, naturalmente, que no treinamento para um policial ir pras ruas, situações como essas sejam pensadas, simuladas, né, previstas. E que a gente espera que ele tenha um preparo para isso. Sim. Mas é um caso isolado, é um caso isolado. Gente, olha, mudança de tempo em São Paulo, alerta da Defesa Civil para uma mudança brusca entre hoje e amanhã. Hoje falei com Paula Nobreza, nossa Paula Nobre, ela disse, se prepara, Fernando, que vem frio aí. É, eu adorei. E tem um tornado no sul também, a gente vai falar sobre isso. Notícia boa para quem usa as canetinhas, tem novas marcas liberadas pela Anvisa. A gente vai saber mais sobre isso com um especialista no assunto. Muita coisa para te contar num rápido intervalo, no rádio e na TV. E a gente está de volta.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Uau! Como meu pai é forte! Ele é muito corajoso!
Caramba! Ele é genial!
Ele é o máximo, né?
É sim! Meu herói!
O presente do seu super pai está aqui nas lojas 100!
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Good Invento.
Na Good Invento é fácil aprender. Na Good Invento, o bot que eu vou fazer.
Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good
Inventor. Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Pra entrar de carrinho
e sair de carrão, vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final.
Ovo branco jumbo com 10 unidades, R$5,99. Banana, R$2,99 o quilo. Melão, R$1,99 o quilo. Paleta, R$33,99 o quilo. Já saiu a terceira ganhadora de um polo zero quilômetro. O próximo pode ser seu. Participe!
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Eu vou te dar 99 motivos pra me chamar.
Quem pede R$99 em cupom de desconto, entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food.
Repete, 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 repete mais. Repete, 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 repete. 99 Food vai.
No app dá 99, viu?
Esta é a Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan. Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
O Dia dos Pais está chegando.
Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
ZYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat. Jovem Pan!
Estamos de volta agora na rede de rádios, falando sobre essa passagem de um tornado que deixa rastro de destruição e feridos no noroeste do Rio Grande do Sul. Imagine você, uma casa foi praticamente dividida ao meio depois da queda de uma árvore na região da Serra. O repórter Jader Trindade, nosso companheiro aqui da Jovem Pan de Passo Fundo, tem as informações. Olá, Jader. Alegria falar com você. Conte pra gente como é que está a situação aí no seu estado.
Oi, Fernando, bom dia para ti, bom dia para todos aí do Morning Show. Exatamente, a gente está acompanhando de perto toda essa situação aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve registros em outros estados também de chuva, mas o destaque, claro, fica aqui para o sul, né, do Brasil, aqui para o estado gaúcho. E olha só, a gente tem na tela, para quem está acompanhando no rádio, imagens de Giruá, 7 de setembro, e Senador Salgado Filho. São três municípios pequenos aqui do noroeste gaúcho e que ontem foram pegos de surpresa, Fernando, e para quem está nos acompanhando. Um tornado se formou por conta de uma supercélula e causou muita destruição nestes municípios. De acordo com a Defesa Civil, o tornado foi provocado por uma supercélula, um dos tipos mais intensos de tempestade, que é capaz de gerar ventos fortes, muita chuva, queda de granizo e o tornado, como de fato aconteceu. E esse alerta que a Defesa Civil fez ainda ontem, ele segue nesta quarta-feira, pelo menos até a metade desta quarta-feira, a gente tem a possibilidade aí de bastante chuva aqui no Rio Grande do Sul. São aí possibilidades ultrapassando 100 milímetros por dia, e também há uma atenção de alerta em algumas regiões, como a região do Vale do Taquari, a região metropolitana de Porto Alegre também, para alta dos rios. A gente está acompanhando isso de perto também. E, Fernando, eu quero trazer um número que é bem impressionante. Quando eu recebi esse dado da Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul, mais cedo, conversando com eles justamente para colher algumas informações, só para a gente ter uma ideia, ontem foram registrados mais de 719 mil descargas elétricas sobre o território gaúcho. Esse número, claro, evidencia a força desse sistema que está atuando sobre o Rio Grande do Sul há algumas semanas. É o famoso El Niño, e ele nem chegou com tanta força como os meteorologistas têm dito. Agora a Defesa Civil está de olho, a gente deve ter aí uma trégua na chuva a partir de hoje já até o próximo sábado. Sábado a gente deve ter um retorno de instabilidades por aqui, mas é impressionante como a gente tem notado que a chuva ela chega muito rápida, faz toda a destruição e vai embora da mesma velocidade também. Ontem eu cheguei em casa, até um relógio pessoal, e até a gente coloca o varal para fora justamente por conta do sol e tudo mais para aproveitar. E absolutamente do nada, o tempo virou, Fernando, e nós tivemos aqui, onde a gente tem a Jovem Pan em Passo Fundo, queda de granizo e chuva muito forte, viu? A gente tá de olho nesses prognósticos dos meteorologistas, mas a situação do Rio Grande do Sul é preocupante, há muitos alertas e a população tem que ficar atenta também aos avisos da Defesa Civil, Fernando. Mais informações, eu volto aqui no Morning Show também.
Muito obrigado pelas informações, estamos de olho, acompanhando tudo de perto, com sua competência de sempre aí, Jader, com novas informações, chame a gente por aqui para a gente atualizar a situação aí no Rio Grande do Sul, tá bom? Muito obrigado. Seguimos aqui no nosso sofá falando sobre a febre do momento, as canetinhas emagrecedoras. Boa notícia para quem acha que está tudo muito caro, inclusive as canetinhas, caro demais. A Anvisa aprovou o registro de 5 novas canetas emagrecedoras que funcionam à base de semaglutida. Essa substância é usada também no tratamento do diabetes tipo 2 e, consequentemente, contra a obesidade. Essa decisão agora pode ampliar a concorrência no mercado brasileiro de medicamentos. Eles vão ser vendidos em solução injetável, canetinha também. Mas existem também muitas dúvidas sobre os cuidados, sobre como a gente deve lidar com essa grande arma contra o emagrecimento. Queria chamar aqui no nosso Morning Show, na janela do Morning Show, uma pessoa que entende muito sobre esse assunto, o Dr. João Salles, é endocrinologista e também presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. É uma honra falar com ele, sempre uma alegria enorme, Dr. João Salles. Bem-vindo ao nosso Morning Show, doutor.
O prazer é meu, Fernando. Obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo aqui. É a todos do Morning Show, tanto na TV quanto no rádio. E ao pessoal que está aí no sofá para ajudar a gente a comentar sobre as canetas emagrecedoras que tratam diabetes e que tratam o peso, que são remédios muito bons, desde que sejam medicamentos éticos aprovados pela Anvisa, comprados nas farmácias.
Doutor João Salles, o preço ainda é um entrave, né, para o uso dessa grande arma contra essa epidemia de obesidade e diabetes que assola a nossa sociedade. Agora, com novas 5 marcas, o preço fica mais equilibrado e queria também alguma relação com os cuidados que continuam existentes, né? Tipo, obrigatoriedade de receita, consulta médica, indicação com mais consistência, né?
Excelente pergunta, Fernanda. É bom a gente entender que a semaglutida, ela tanto trata o diabetes tipo 2 quanto trata a obesidade. Uhum. E a diferença do tratamento para diabetes tipo 2 e obesidade é a dose. A dose para obesidade é 2,4 miligramas por semana e a dose para diabetes é 1 miligrama por semana. As canetas aprovadas, todas virão com a dose de 1 miligrama por semana, mostrando então que elas são aprovadas em princípio para diabetes, tá? E para que a gente possa usar para obesidade, talvez a gente tenha que usar uma dose um pouquinho mais alta. E é por isso que é importante a presença do médico. O médico que vai dar a receita, elas continuam exigindo receita, e o médico que vai iniciar o tratamento. Essas medicações não podem ser começadas com a dose máxima, elas precisam ser, as doses ser tituladas, aumentar devagar, para que as pessoas não tenham efeito colateral. Então, titulação de dose, retenção de receita, qual é a dose ideal para mim? É 1 miligrama, é 2,4, trata diabetes, trata obesidade. Todas essas dúvidas, tá, são muito importantes e por isso que não pode chegar na farmácia, comprar e sair aplicando de qualquer jeito, né?
Doutor, só um alerta final com relação ao uso das canetas que vêm do Paraguai sem aprovação da Anvisa. A gente já noticiou aqui que as canetas emagrecedoras ocupam agora quase que o segundo lugar, junto com cigarros contrabandeados, nesses produtos que chegam. Então, um alerta do presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, doutor João Salles, com relação ao uso dessas canetas sem a indicação médica e sem o aval da Anvisa.
Isso é muito temerário, né? Porque apesar dessas canetas serem aprovadas pela Anvisa do Paraguai, que chama Dinavisa, o método de aprovação da Dinavisa é muito diferente do método de aprovação da Anvisa. O método da Anvisa é muito mais ético, é muito mais adequado, é muito mais focado, precisa de estudos. Quer dizer, a Anvisa nos dá uma segurança muito maior do que as canetas contrabandeados. Então, não deve, eu digo à população que a gente não deva usar essas medicações, e isso não significa que a SBD ou que nós médicos não queremos que a população use as canetas. Nós entendemos que as canetas têm um custo elevado, não é um custo baixo, mas a chegada de novos medicamentos aprovados pela Anvisa com o selo de confiança da Anvisa vai fazer justamente o que você disse, vai fazer com que as canetas sejam mais adequadas, que as canetas sejam mais acessíveis e dessa maneira a gente possa usar as canetas no Brasil, tá? Mas importar do Paraguai, e digo mais, usar essas canetas de forma manipulada em clínicas também não é legal, porque não é a mesma substância que a Anvisa aprovou. É a mesma substância que é ou contrabandeada ou manipulada no Brasil.
Doutor João Salles, muito obrigado. Endocrinologista, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Sempre uma alegria enorme falar com o senhor. Depois venha tomar um cafezinho, sem açúcar, aqui conosco. tá bom? No sofá da discórdia, sem discórdia. Valeu, doutor, um grande abraço.
Um abraço. Um abraço, Fernando. Um abraço a todos.
Abraço. Então...
Ó, já tem gente que está assistindo, falou assim, nossa, finalmente, melhor notícia do dia, agora vai ficar mais barato. Então, vale dizer as ressalvas do doutor, né? Que é a importância de ter a aprovação da Anvisa, não é só sair comprando. A gente repercutiu, né, Fernando, se eu não me engano, semana passada, das falsas que estão trazendo.
Isso
pode ter um prejuízo na saúde gigantesco.
A Anvisa paraguaia, ela não tem o rigor da Anvisa brasileira. Isso, e ela também não é reconhecida por Anvisas da Europa, esses remédios que estão liberados e chegam ao Brasil, né? Gente, vamos considerar que a gente tem uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária que é muito competente e ela pode dizer o que pode e o que não pode, né? E
segundo o Henrique, ela só é competente de 2022 para cá,
não, ela é,
né?
Ultra que
antes ela não era.
Ela é ultra competente. Isso. Inclusive, só na gestão atual, ela é agências, é uma das agências de vigilância sanitária mais rígidas do mundo, né? Ainda bem que nós temos a Anvisa para contar nessa filtragem aí de produtos.
Tá bom. Vai falar mal das canetinhas também? Não, né?
Quem é contra a Anvisa, nem vou te falar, que é um pessoal que bebe aí até produto de limpeza.
Ai, meu Deus do céu. Sabia, gente, viu, que eu falei que é só de 2022 para cá.
Falamos de saúde aqui com o doutor João Salles. Ele já teve muitas vezes comigo no programa que eu tinha durante uma década inteira falando sobre saúde. Então eu tenho autoridade, de certa forma, para falar sobre algo que você precisa prestar atenção. Por exemplo, notar como o estilo de vida hoje é um massacre para sua coluna. Já percebeu? A gente passa o dia torto, olhando para o celular vai pesando a nossa cabeça, porque a gente fica encurvado e de repente surge uma hérnia de disco ou uma dor que não te deixa nem amarrar o sapato. Daniel aqui comigo, saudável, porque toma o magnésio, porque entende que essas dores crônicas podem ser diminuídas ou tratadas com magnésio, esse santo mineral, né?
É isso aí, Fernando. Eu estou indo para casa dos 50 já daqui a alguns meses e eu não fico sem o uso diário desse suplemento. Porque eu já entendi que quando você cuida da saúde, você não precisa tratar de doenças. A realidade, Fernando, é que nós não damos prioridade no dia a dia para a saúde.
Exatamente. Só vai cuidar de saúde quando você está doente, quando aparece uma dor.
Exatamente.
E hoje a gente está aqui para dizer de uma forma muito importante de cuidar,
sim,
antes do problema.
Exatamente.
É o magnésio no organismo,
5 tipos de magnésio. Olha essa fórmula que a Lírios desenvolveu. 5 tipos de magnésio, todos eles magnésio quelato. Se você é uma dessas pessoas que vive reclamando de dores, eu sofria muito com crises de enxaqueca. Porque isso vem da minha família, Fernando. Meu pai, ele tinha muitas crises de enxaqueca. Eu me lembro isso da minha infância, que ele ficava deitado com a cabeça coberta, assim, porque ele não queria ver a luz. E eu não entendia o que era aquilo. Eram crises de enxaqueca. E eu vou falar pra você, eu não me lembro, já tem 3 anos que eu uso esse magnésio, essa fórmula da Lírios. Eu não me lembro a última vez que eu tive uma crise de enxaqueca. Então, se você é uma dessas pessoas que sofre com problemas de dores todos os dias, uma hora é dor de cabeça, outra hora é dor no joelho, dor nas costas, na lombar, é cãibras. Aí, o problema da dor é o seguinte, Fernando, tem o sofrimento, tem a questão dos medicamentos, que a pessoa tem que tomar remédio toda hora, e tem a questão da limitação, a pessoa vive uma vida limitada, não dá para subir uma escada, não dá para descer, não dá para levantar o braço, não dá. Então, use essa fórmula. 5 tipos de magnésio, todos eles quelato, não tem contraindicação.
Daniel, muitas pessoas me perguntam assim, quando é que os sintomas começam a aparecer? Sintomas positivos do magnésio. E eu costumo dizer, gente, é 7 dias,
sim.
É isso mesmo?
É isso mesmo. Na verdade,
7 dias para começar a ver os efeitos.
Olha, na verdade, eu senti na primeira vez que eu usei,
então,
eu dormi melhor. É impressionante. E muita gente fala isso. Aqui no programa Pânico, o Daniel Zuckerman fala isso todo dia. Ele fala, eu dormi melhor na primeira vez que eu usei. É impressionante. Diminui a ansiedade, aquele estresse maluco. É na primeira vez. Mas existem casos e casos, Fernando. Você sabe que o corpo humano não é igual.
Então vamos dar uma semana.
Então a gente dá uma semana.
Muito bem.
Faça o uso de 7 dias, anotando certinho, e não fica sem tomar nenhum dia. 2 cápsulas à noite. Só isso, não precisa tomar durante o dia. Você vai ver como você dorme melhor, diminui a ansiedade, as dores vão embora, melhora o seu intestino, melhora. Se você usa medicamentos, pode usar tranquilamente, não interfere
muito
nos medicamentos.
Bom.
É uma forma de você cuidar da sua saúde e ver resultado rápido.
Daniel, eu entendi, mas eu quero que quem está vendo e ouvindo a gente também entenda. e eu quero que você faça uma promoção daquelas assim, aquela imbatível, aquela que não tem A nem B. Que
essa
tem logo
semana, Fernando.
Pede de promoção, vamos lá.
Já liga no telefone 0800-787-3030. Só vende nesse telefone, 0800-787-3030. Essa semana nós batemos o número de 800 mil vendas. 800 mil
puxa vendas. Puxa vida.
Nós estamos comemorando esse número, graças a você.
Então
que
mande uma promoção.
Liga agora que você vai pagar só 20% do valor. Nós estamos com um desconto de 80%. Vendemos direto, é do laboratório direto para sua casa.
80%?
80% de desconto, Fernando. E eu vou mandar, olha esse presente. Você já apertou essa coisa linda? É uma parafusadeira pro Dia dos Pais que tá chegando.
Isso
aí.
Isso resolve muito a vida, viu,
nossa,
gente?
Nossa, é uma parafusadeira, aperta, desaperta, também é furadeira. Olha aí, com a bateria profissional. Coisa linda, vai de presente pra você, pra quem ligar agora. Parafusadeira profissional, creatina pra fortalecer massa magra. E ainda vou fazer o seguinte, vou mandar uma camisa do time do coração, qualquer time.
Opa!
Do Brasil.
Ah, não, aí é comemoração.
Mas tem que ligar 0800-787-3030, escolhe aí qual o seu time. Os 200 primeiros que ligar agora...
Pode ser Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro. Puxa vida, olha, gente.
Pode ser o Curitiba.
Eu até... É tanta coisa que eu até iria dizer. Ligue. Mas o Andy pediu e eu vou só dizer. Ligue mesmo. 0800-787-3030. Invista na sua saúde com muita promoção.
É isso aí, meu
cara. Valeu, Dani.
Um grande abraço, Fernando.
É,
um abraço,
seguimos aqui todos. Então. Olha, tem muita coisa pra gente falar. O show da Xuxa, que show da Xuxa é esse, gente? Continua dando o que falar. O figurino dela, ela respondeu às críticas. Lá, o Vini Júnior parou de seguir umas 50 pessoas, na verdade, celebridades.
É, selecionadas.
Vamos ter aqui daqui a pouco Karina Pirró para falar sobre isso tudo e também sobre verdades que precisam ou não ser ditas.
Feito.
O que a gente acha? Você vai achar daqui a pouco, eu tô te esperando, depois de um rápido intervalo no rádio e na TV. Rapidinho, a gente está de volta.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esta é a Jovem Pan.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Ei, você já conhece a Turma da Dexys? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexys que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexys. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexys.
Turma da Dexys. Investir é se divertir.
Esta é a Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Aqui, a música não para.
Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, João.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Dá pra você, pra você aprender o que é deepfake, que ele vai... Voltamos. Olha, pra se... rede de rádio.
Sem bola é fácil, né?
Repercutindo aqui a fala da Fernanda Paes Leme, que tá falando que basicamente nem toda verdade precisa ser dita. É mais ou menos isso, doutora?
Ela disse isso e eu só trouxe essa reflexão de que eu acho que muitas das brigas que acontecem, seja no casamento, seja entre amigos, é porque a gente não tá discutindo fatos, a gente tá discutindo opinião.
E muitas vezes emoções também, né, doutora? Porque às vezes a forma que eu reajo a uma coisa não vai ser a forma que outra pessoa vai reagir. Às vezes, por conta de um trauma meu, por conta de uma outra experiência minha, uma coisa vai me machucar muito mais do que machucaria outra pessoa. Então, ter esse acolhimento do sentimento, da emoção é importante. E discutir, bom, mas por que será que você sentiu isso, né? Vamos ver pra gente poder melhorar, pra gente evitar esse tipo de situação.
E por isso que, quando a gente fala de uma fala não violenta, né, que tem aí um monte de livro ensinando, ensina o primeiro passo, você reconhecer o que você sentiu, que é diferente do que o outro provocou.
Controlar a reação é difícil.
Interessante,
né?
Doutora?
A reação é delicada.
Isso, um advogado é muito bom. A diferença entre opinião e verdade.
E o que é a verdade numa questão mais filosófica? É a verdade que eu acredito.
Pra quem?
Ou é a verdade? Porque na verdade, Fernando Pessoa disse que a verdade tem dois amigos. Um me disse a verdade dele, eu acreditei, andando pela rua. O outro também me fala a verdade dele. Em quem eu vou acreditar?
Pois então, talvez no Thiago Sodré. Talvez no Thiago Sodré, que está aqui conosco também. Só fala a verdade.
E verdade ou mentira? Aí, polêmica.
Aí, ó.
Né?
Olha ali esse óculos, gente. O que é isso?
Isso aí Style. É um carro zero,
Felipe. É verdade esse bilhete. Thiago Sodré, a gente estava falando sobre o show da Xuxa, né? A turnê de despedida reunindo 40 anos de repertório e tudo baseando agora num figurino. O figurino, gente. Por que tanto falar do figurino da Xuxa, Thiago Sodré?
Olá, muito bom dia para você, Fernando, para todos que estão aí no sofá. Sofá tá lindo hoje, hein? Gostei, parabéns. Olha só, que show da Xuxa é esse, né, Fernando? Ela fez o show aí no fim de semana e tá repercutindo a semana inteira. Infelizmente, tá repercutindo aí a aparência da Xuxa, a idade, a roupa, as pessoas colocaram tudo num pacote só para trazer aí um holofote sobre o que não deveria ser falado, né? Porque a Xuxa é uma mulher de 63 anos, como a gente muito bem colocou, ela faz o que quer, ela usa o que quer, e ela fez um show lindo que deveria estar repercutindo, mas não. Estamos falando sobre o quê? Sobre a roupa da Xuxa, sobre o maiô cavado. A Xuxa até se pronunciou, tem gente abessa falando, André Sorvetão aí, que é um dos desafetos atuais da Xuxa, por conta de opiniões políticas, também se pronunciou. Agora, olha só, olha essa frase que a Xuxa postou em suas redes sociais ontem, Fernando. Ela disse assim, ó, eu adorei, tá? Ela disse assim, tô até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vocês para mim, nada é melhor ou maior que o amor de verdade. E quem não gostou, continue divulgando, por favor, com suas críticas, pois quem sabe com isso eu viajo para mais lugares e vou mostrar o último voo da virilha, ops, da nave. Foi o que ela disse lá no seu perfil do Instagram. Acho que ela levou até aí para o bom humor, né? Mas eu acho que uma pena a gente estar tendo que discutir sobre isso, né, Fernando?
Ah, disse que o show foi maravilhoso e com um detalhe, a Xuxa, ela não mexe com esse punho aqui, sabia?
É, porque esse é o meu punho, né? Ela mexe com o dela, faz um show maravilhoso.
Na mesma praça.
Então, doutora, queria que a senhora comentasse isso aí. Tanta gente falando sobre essa questão.
Tanta coisa boa para falar da maravilhosa Xuxa, né? Mas tem que desautorizar a roupa. E aí a gente tanto, né? Nós mulheres brigamos tanto pela nossa liberdade, para a gente poder vestir o que a gente quer. E ela, maravilhosa, veio mostrar isso para todos nós. E outra coisa, né, gente? A gente foi, eu não fui ainda, né? Mas a gente foi para ver o show da Xuxa, e a Xuxa é isso.
A doutora vai hoje?
Não, amanhã.
Amanhã.
É sexta. Eu vou.
É bota, uma... é body.
Vou levar minha filha, ela vai fazer 18 anos, é o último show.
Vou levar a minha filha, aposto que vai saber mais músicas que a filha.
Mas tinha os patinhos, né? Eu cantei muito para ela também. Mas, doutora, sabe o que me chama a atenção? De todo o contexto, da questão lúdica, a pessoa, envolve, eu acho que as pessoas que falaram da virilha, elas têm também um cunho político. Xuxa, ela é, de forma escrachada, ela tem ali um preceito político, uma linha de, né, política, e as pessoas que a criticaram têm um posicionamento contrário. O que me chama a atenção é, eu, Priscila, assistindo aos vídeos, tá? Eu em momento algum, olhei para a virilha. Não foi o que me chamou a atenção. Será que essa questão da sexualização de um figurino tem muito a dizer com quem falou sobre esse figurino? Entenda? Porque,
sim,
né?
De novo a opinião.
Gente.
Se ela tá ou não certa, isso na verdade é só uma opinião. E aí o primeiro passo
muito
é só
bom.
A gente reconhecer.
Exatamente. Vamos falar em opinião? Zé Felipe também, né? Zé Felipe... ganhou a medalha Calado é um Poeta, não ganhou?
Ganhou.
Mais uma vez, né?
Mais uma vez. O que ele falou? O senhor André, conta pra gente.
Pois é, olha só, repercutiu um vídeo nas redes sociais, Fernando, do Zé Felipe com o filho, José Leonardo, né? Ele fazia uma brincadeira ali com o filho, que com certeza a gente vendo já sabia que não ia pegar muito bem. Mas o Zé Felipe, acho que às vezes... falta alguma coisa ali, acho que às vezes falta até um neurônio a menos no Zé Felipe. Porque o Zé Felipe calado, ele é um poeta. Cantando ele já não é muito bom, mas calado ele é um poeta. Olha só, ele estava fazendo uma brincadeira com o filho e levou, aí sim levou para a sexualização. Aí a gente estava falando de Xuxa, de roupa, disso, daquilo. Agora levou uma criança para o lado da sexualização, né? Ele com o filho no colo pergunta o que o filho... iria dar para as meninas quando crescesse. E o filho aponta para o seu órgão genital e diz que é isso que ele vai dar para as meninas. Vale lembrar que o Zé Felipe é pai também de duas meninas, né? São duas irmãs, Maria Alice e Maria Flor, que são mais velhas. E o José Leonardo tem apenas um aninho e alguns meses de idade e já está sendo induzido a fazer esse tipo de brincadeira nas redes sociais. Logo depois ele usou também as redes sociais para se desculpar, porque ele viu que pegou muito mal, que não foi muito bem, e ele botou assim, ó: ontem coloquei um vídeo do José fazendo uma brincadeira que, da forma que fui criado e onde fui criado, sempre teve. Isso não moldou nada a relação que tenho com as mulheres da minha vida, que fizeram parte por um tempo, fazem e que vão fazer para o resto da vida. É coisa de criação mesmo, argumentou. Nem o pedido de desculpa funcionou.
Não, temos três moças elegantes aqui para falar sobre isso. O que dizer, queridas?
A coisificação, eu vejo assim, a gente tem uma luta incessante com a violência contra a mulher, Fernando. E você vai falar, ah, mas é uma criança, ele vai entrar nessa cultura da sexualização, a cultura da coisificação, como se a mulher só tivesse de bom para receber o pau, aspas, né? Que foi ali o que a criança estava sexualizando. Ele cria com essa cultura de que ele vai crescer dando para a mulher apenas aquilo. Essa foi a interpretação que eu tive. Tantas coisas que ele poderia estar brincando com a criança, ensinando a criança a falar, a desenvolver coisas lúdicas para a idade, né, doutora Karina? Eu não sei se eu estou errada, eu não gosto de fazer julgamentos, né? Mas eu acho que ali, o fato dele ficar insistindo, o que, que vai dar? E a criança colocando a mãozinha no órgão genital, né? Traduz uma questão pobre.
Doutora, Doutora, no momento, só para completar, em que a sexualidade da criança não está nem definida.
Isso. Não, e
nem
isso aflorada, tem um ponto que eu queria perguntar para a doutora também, que é essa coisa da exposição da criança nas redes sociais, né? Até que ponto ficar mostrando a criança, fora os perigos da criança exposta, com a utilização da imagem, a gente sabe que tem muita pessoa má intencionada.
Sexualizada. Então, teve a questão da exposição. Teve a questão que eu pensei também, de que o menino ele tem o direito de escolher o que ele quiser, né? E a terceira coisa muito importante é que ele diz, ah, gente, é só uma brincadeira, é parte da minha criação. E é justamente por conta da criação que a gente tem essa sociedade que sofre tanto violência, né? Com feminicídio e tudo mais, assim, parece um detalhe, mas não é um detalhe. São esses ensinamentos que mostram o papel da mulher, o papel do homem, como deve se comportar diante da mulher.
E a desculpa que ele deu, no lugar que eu venho, isso é normal. Como é que a gente pode rebater uma consideração dessa?
Normal não significa saudável, começa por aí. E eu acho que um exemplo que você pode pensar é assim, é só o meu jeito de educar. Pega uma professora de escola, faz a mesma brincadeira, qual é a repercussão que isso ia ter para você? Você vai ver que parece uma brincadeira, mas não é, só se você mudar o contexto.
Muito bem. É, ele se desculpou, então, e a gente aguarda a próxima polêmica, né? Assim, vamos ver o que, que a Virgínia vai falar, porque ele também é filho da Virgínia, né?
É, e a Michelle falava aqui sobre a exposição, né? Eu acho que a exposição das meninas, ela é muito abusiva, até da parte da Virgínia. A gente vê a Maria Flora, a outra filha também, o tempo todo sendo muito expostas. E como a doutora Priscila falou, embora a gente diga, a gente não quer julgar, a gente se preocupa, sim, até sobre o impacto psicológico naquela criança, de o tempo todo, desde 2, 3 anos de idade, estar com aquele excesso de validação, né? Então, assim, o tempo todo procurando um like, procurando um comentário, né, Fernando?
Nesse momento, a gente dá tchau pro pessoal da rádio. Um beijo, um pedaço de queijo.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. O presente do seu super pai está aqui, nas Lojas 100.
Eu vou te dar 99 motivos pra me chamar.
Quem pede R$99 em cupom de desconto, entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food.
Quem pede, repete. Quem pede, pede, pede mais. Quem pede, pede, quem pede, repete. 99 Food vai.
No app da 99, viu?
Esta é a Jovem Pan.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados, agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan. Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira. Na Rua General Osório 370. Com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho. Na Rua 14 de Julho 732. Com descontos promocionais todos os domingos. E agora temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
Esta é a Jovem Pan.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Vem pro King Park viver a aventura. A vida é mais bonita lá no alto, nas alturas.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @KingParkAdventure.
Você conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
A partir de agora na Jovem Pan São João da Boa Vista, programa Pânico.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6 da tarde.